Linha Direta.
Elcio Ramalho.
A reeleição do presidente do Equador, Daniel Noboa, antes tida como provável, é agora uma incógnita. Noboa até ganhou o primeiro turno neste domingo com 44,3% dos votos válidos, mas a diferença para a segunda colocada ficou em torno de 0,5%. A candidata da esquerda, Luísa Gonçalves, somou 43,8% dos votos válidos. Assim, a nova direita de Daniel Noboa, que é um aliado de Trump e do argentino Milei, vai a uma disputa dentro de 2 meses com Luísa Gonçalves, que é a candidata do ex-presidente Rafael Correa, um aliado do venezuelano Nicolás Maduro. Apesar dos extremos ideológicos, os dois candidatos têm algo em comum para o combate à violência, que é o principal assunto de debate desta campanha. Os dois defendem a linha dura contra o crime organizado. Vamos saber como será a campanha pelos próximos 2 meses, até o segundo turno da eleição no Equador, em 13 de abril, com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. A disputa eleitoral, então, vai para o segundo turno. Tem algum candidato que leva vantagem?
Pois é, apesar de ficar em segundo lugar, a candidata da oposição, Luísa Gonçalves, leva vantagem. Ela teve uma derrota tão mínima que foi vista como uma vitória. O atual presidente e candidato à reeleição, Daniel Noboa, ganhou o primeiro turno, mas foi uma vitória com sabor de derrota. Isso porque as pesquisas de opinião apontavam para uma ampla vitória de Noboa, a ponto de acreditarem que pudesse ganhar no primeiro turno. Já Luísa Gonçalves, segundo as sondagens, teria sorte se a disputa fosse para o segundo turno. Mas entraram em jogo os indecisos e a mínima diferença entre os dois fez com que Luísa Gonçalves superasse o seu próprio teto na campanha de 2023, quando ficou com 33% dos votos. Aliás, esse vinha sendo o teto do chamado correísmo, a corrente política do ex-presidente Rafael Correa, da qual Gonçalves faz parte. Por isso, a segunda colocada agradeceu aos equatorianos pelo triunfo. Vencemos, foi uma grande vitória, definiu Luísa Gonçalves. E o ganhador, Daniel Noboa, sentiu o golpe. Foi tal a desilusão que Noboa ficou em silêncio. Pior do que o silêncio, Daniel Noboa não apareceu em público e cancelou o discurso que daria aos militantes. Dos 16 candidatos à presidência, outros 2 somaram mais de 2% e os outros 12 candidatos não chegaram nem a 1% dos votos. Foi, portanto, um primeiro turno com cara de segundo, numa disputa polarizada entre as duas correntes. A nova direita de Noboa, um aliado de Trump, e a esquerda aliada do chavismo de Gonçalves. Essa polarização ficou representada também no parlamento, com os dois polos dividindo 85% dos legisladores.
E, Márcio, essas eleições são consideradas um plebiscito ao governo Noboa. Podemos interpretar, então, que se Noboa não conseguiu mais de 50% dos votos, é sinal de que ele foi reprovado pelos equatorianos?
Olha, essa é uma interpretação possível. Segundo analistas, é uma eleição a favor ou contra as políticas de linha dura de Noboa contra o crime. Outra interpretação é que a disputa é um embate entre o anticorreísmo e o antinoboísmo, ou seja, a maior parte da sociedade não vota na esperança, mas no menos ruim para impedir que o outro ganhe. Daniel Noboa assumiu em novembro de 2023 para um mandato tampão até o próximo mês de maio. Está no poder há apenas 14 meses e concorre para um mandato completo de 4 anos. Noboa termina o mandato do ex-presidente Guillermo Lasso, quem dissolveu o parlamento para evitar uma destituição. A manobra implicava sacrificar o próprio cargo. Nestes 14 meses, Noboa enfrentou uma crise de segurança com uma onda de crimes violentos e uma crise energética com uma série de apagões elétricos por mais de 14 horas. Os eleitores dele acham que ele herdou esses problemas e que não teve ainda tempo para colher resultados.
E, Márcio Rezende, como o combate à violência vai marcar, então, o segundo turno dessa eleição presidencial no Equador?
Até 2018, o Equador era um dos países mais pacíficos da região. Em 2023, passou a liderar o ranking de homicídios da América Latina. Pouco depois de assumir, Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno para combater o crime organizado, incluindo decretos de estado de exceção para justificar a presença de militares nas ruas e nas prisões, também para o fechamento de fronteiras terrestres e para a militarização dos portos. O próprio Noboa aparece com colete à prova de balas no meio de operações militares. Mas fora alguma diminuição específica e temporária, não houve resultados consistentes. Cada vez que os militares se afastam, os crimes voltam. Mas a disputa no segundo turno será em torno do marketing da linha dura, porque a própria candidata Luisa Gonçalves já disse que defende a mão pesada do Estado contra o crime organizado. Outra estratégia para o segundo turno será seduzir os eleitores dos demais candidatos. O candidato de esquerda, Leonidas Issa, do movimento indígena, ficou com 5,2% dos votos. É o ativo mais cobiçado no segundo turno. Esse é um voto ideológico de esquerda que tenderia a ficar com Luisa Gonçalves. Em quarto lugar, ficou Andrea Gonçalves, com 2,7%, um voto que tende a ser contra Luisa Gonçalves.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.